que há de semelhante, que basicamente é esse amor que eles tiveram pelo povo brasileiro, amor pela, pela nossa cultura, pelo nosso jeito de ser, e tentando construir com o nosso jeito de ser um Brasil diferente, um Brasil mais justo.
Foram fundamentalmente também sonhadores. E eu acho que gostar de gente brasileira tem que ter uma dose muito grande de sonho para reinventar esse país, para reconstruir esse país.
Que bom que você veio, X2. Olha, essa aposentadoria forçada tá me matando.
Esquecimento dói. Dói aqui, na perna.
O pessoal da pesada também acabou se dispersando todo, né? Ai, X2, que saudade do Serviço Nacional de Informações. Que saudade do SNI. Oh, coisa boa.
Me dá até um arrepio. X1, ai, bons tempos, né?
Bons tempos. Bom, mas vamos lá. Vamos ao que interessa, vamos lá.
É, trouxe o meu material. Quer saber quando é que tá o teu?
O meu tá aqui, ó. O meu tá aqui no arquivo. Eu acompanhei esse homem a minha vida inteira. Eu tenho o arquivo mais completo sobre o maior subversivo do Brasil, Paulo Freire.
O que é isso, companheiro? O teu é fichinha perto do meu. O meu é subversivo mesmo. Darcy Ribeiro. Assim com o Chango com o Brizola.
Então vamos ver, vamos ver. Olha aí, o Paulo Freire sempre foi um caso contra a segurança nacional. Tá? Ele começou trabalhando ali no Serviço Social da Indústria e também no Serviço de Extensão da Universidade do Recife. Sempre teve uma porção de carro. Como professor, o que ele queria mesmo era começar umas ideias lá, que ele inventou elaborar umas ideias, umas coisas, e acabou elaborando um método muito suspeito.
Queria ver ele aguentando os meus métodos.
Bom, mas ele começou em 1940 já trabalhando com quem? Com os pobres. Depois ele elaborou e defendeu uma tese para um concurso em que ele foi até aprovado na Universidade do Recife. Né? Essa tese já era com base naquelas filosofias perigosas.
E como é que você deixou ele ser aprovado,
rapaz? X, mas você também. Você só aprendeu com cuspe ou com giz. E a gente apitava alguma coisa naquela época, rapaz? Você quer ver uma coisa? Olha aqui, isso aqui, sabe o que é isso aqui? Angicos em Pernambuco, em 1963. Liga aí, vamos ver. Era ele lá, olha lá, tá vendo? Dizendo, enganando a humanidade que estava ali, alfabetizando os adultos, alfabetizando. Eu sei o que que aquele comunista safado estava fazendo lá, entendeu?
Ô, senhor, me leva mal, não. Não quero subestimar o teu trabalho. Mas subversivo que ensina que vovô viu a uva não é um subversivo sério, né?
Não tá levando, não acredito, não tá levando fé? Pois então, espera aí, eu vou te mostrar uma coisa. Eu vou te mostrar um depoimento aqui, meu caro, de um elemento suspeito, um tal de doutor Moacir. Você vai ver se eu tô aqui de brincadeira.
Em primeiro lugar, o que era Angico? Na época de Paulo Freire. As margens do rio Pataxós, interior do Rio Grande do Norte, sertão nordestino, bravo, quando se realiza a a experiência que é considerada fundamental para o método Paulo Freire. Por que fundamental? Porque foi aquela que foi mais ampla. Eram quase 300 alunos matriculados. E houve uma mobilização da cidade como um todo. Você tem a primeira aula no dia 18 de janeiro de 1963, foi presidida pelo governador do estado, Dr. Aloysio Alves, e a última aula, a 40ª aula, foi presidida pelo presidente da República, João Goulart. Foi no dia 2 de abril de 1963. Então veja o seguinte, a amplitude da experiência. Depois, o presidente da República colocar a metodologia de Paulo Freire no programa geral das reformas de base. Foi aí que surgiu o PNA, Plano Nacional de Alfabetização, em 64. Por que isso? Porque isso incorporaria ao eleitorado brasileiro 5 milhões de novos eleitores conscientes que iria desequilibrar a dominação conservadora que o Brasil ainda não tinha na época. E em 62, o prefeito João Maranhão convida Paulo Freire para treinar os professores, os animadores culturais da alfabetização de adultos. E aí ele trabalha comigo, com a minha equipe, e em 1963 ele faz Angico. Paulo Freire tinha uma percepção de que o Brasil vivia uma época de um trânsito de uma sociedade fechada, sociedade patriarcal, para uma sociedade aberta, para uma sociedade democrática. A metodologia é fundamental ver que parte de uma pesquisa do universo vocabular, quer dizer, é com o universo vocabular do analfabeto que ele vai trabalhar, e finalmente a conscientização. Mais tarde, Dom Helder terá um verso muito bonito, diz colocar o homem em pé, quer dizer, colocar o homem consciente, o homem diante da sua e da história, que ele vai fazer e que ele faz a história.
O meu foi muito mais longe. Para começar, formou-se em antropologia em 1946 e se mandou para o meio do mato junto dos índios. Sabe o que, que era em 1946 a Amazônia? O Pantanal. O cara precisava ser muito macho. Eu estou muito louco, né? O maluco deu de defender índio. Fez museu, fez um parque no Xingu. Começou a escrever uma batelada de livro. E aí começou a difamar o Brasil no exterior. Mandou estudos para a Unesco, para a Organização Internacional do Trabalho. O cara era muito perigoso.
Não exagera, Chico.
Desde quando que perto do Paulo Freire, o Darcy Ribeiro foi perigoso? Muito bem. Olha aqui. Bota isso aqui. O amigo dele, falando daqueles programas de índio.
Quando o Darcy criou o Museu do Índio, ele pensava em fazer um curso de pós-graduação em antropologia para preparar antropólogos ou cientistas sociais, de modo geral, capazes de trabalhar também com os índios e para os índios. Com o Darcy aprendi muitas coisas, além dos fundamentos, digamos, operativos da etnologia indígena. Aprendi que qualquer entendimento da realidade cria um compromisso também em relação a essa realidade. E eu pude acompanhar o Darcy durante o tempo que estive com ele no Museu do Índio, na criação do Parque Indígena do Xingu, que foi uma obra extraordinária para o período, porque mudava, de certa maneira, a perspectiva em relação aos índios. Não se tratava só de garantir aos índios a posse dos seus territórios tradicionais, mas criar um grande parque que defendesse as populações e a natureza, a fauna, a flora, os recursos naturais, da invasão discriminada que se processava, então, em várias partes do Brasil, principalmente aí nessa área do centro-oeste. Muitos dos planos do Darcy frutificaram anos depois, embora ele tivesse frustrado, em larga medida, a continuidade do seu trabalho por se opor a planos de engajamento do serviço de índios em atividades que contrariavam basicamente os direitos indígenas. Era o começo do governo Kubitschek, um governo tipicamente desenvolvimentista, que abria perspectivas muito boas para todo mundo, menos para os índios.
O que tem a ver com o Darcy Ribeiro? Eu falei do Darcy Ribeiro. Eu só posso te falar uma coisa. O Paulo Freire foi o primeiro preso e exilado da nossa Revolução Redentora de 1964. Tá? Ele foi parar, sabe aonde? No Chile. Está aqui, ó. Ó, aqui eu tenho toda a parte dele no Chile. Eu levantei, eu fui pro Chile, cara. Tá pensando que eu sou profissional de... Olha aqui, bota aí, no Chile. É. Ficou lá trabalhando 5 anos, sabe aonde? No Instituto de Reforma Agrária. Quer dizer, não adiantou nada dar um pontapé nesse cara, porque ele não se emendou, tá? É, e dizem até que foi lá no Chile que ele escreveu esse livro aqui, chamado Pedagogia do Oprimido. Vê esse técnico aí. Então, eu não entendo por que esse livrinho ficou tão famoso. Parece que ele fala aqui que professor e o aluno aprendem um com o outro, entendeu?
O que é isso, Chizu?
Eu li.
Rapaz, todo mundo sabe que professor ganha para ensinar. E a obrigação do aluno é aprender. Olha, esse teu Paulo Freire aí, mal 171, hein? Desde aquela época ele tava enganando a rapaziada.
Bom, olha aqui, eu levantei o depoimento de um elemento suspeito que aprendeu muita coisa com ele.
Em 64, veio o golpe, né? Nós todos tivemos que fugir, nos esconder, etc. Estávamos sendo perseguidos. Eu fiquei sabendo que o Paulo estava preso no Recife. E que foi uma prisão dura. Depois, no exílio, nós já estávamos no Chile, toda aquela geração de 64, e ficamos sabendo que Paulo havia chegado na Bolívia. E então fizemos vários contatos para trazer o Paulo para o Chile, porque o ambiente no Chile era um ambiente democrático, era um ambiente, havia uma esquerda fortíssima. E aí foram feitos vários contatos, e um dia chegou o Paulo, se instalou em Santiago e imediatamente foi convidado para aplicar o método Paulo Freire na reforma agrária, com a língua espanhola. E é impressionante o fascínio que ele exerceu, mas o fascínio da equipe que juntou em torno dele. E o Paulo ficou tão popular, e o método tão popular, que uma das bebidas que os camponeses inventaram, uma espécie de caipirinha deles, que faz lá com aquele pisco, chamava-se Pablo Freire, porque diz que era simples e forte. Nós éramos um grupo político. Os brasileiros que estavam lá eram todos políticos. Todos tinham tido uma participação política forte aqui no Brasil. E o Paulo Freire estava no meio de todo esse processo de reformulação, de revisão das nossas ideias políticas. E o Paulo Freire, nesse momento, ele estava no auge da sua... do seu esforço no Chile, em que ele percebeu o tamanho e a dimensão do que é você educar não uma pessoa, mas educar toda a massa popular, antigamente excluída, sendo incluída. E daí nasceu esse livro, que é a Pedagogia do Oprimido, em que ele, na verdade, diz o quê? Ele diz duas coisas. Para educar uma massa que foi subjugada há muito tempo, a primeira coisa que precisa é conscientizá-la da opressão que ela sofreu. Ela precisa desmistificar aquilo que foi colocado dentro da sua cabeça pela cultura dominante. Ela precisa fazer a crítica da cultura dominante a partir dos seus próprios valores, do valor da sua vida cotidiana, do valor que ela herdou de outra história, da história da resistência contra a opressão. Então, essa é a trama da Pedagogia do Oprimido, né? E a outra ideia, que aí sim é o reforço de uma ideia inicial do Paulo Freire, do método, na minha opinião, que é a ideia de que a escritura e a leitura são instrumentos de participação política.
Enquanto o teu Paulo estava entapeando os alunos, o meu Darcy estava fazendo a Universidade de Brasília. Aí ele foi reitor da Universidade de Brasília. Depois, ele foi ministro da Educação do gabinete Hermes Lima. Depois, foi promovido a ministro-chefe da Casa Civil do Jango. E como ele era o coordenador das tais reformas de base, foi o primeiro que a gente chutou lá pra fora. E não sabe o que mais? Viajou por vários países. Foi assessor de presidente da República, do Salvador Allende, no Chile, do Alvarado, no Peru. Foi quando ele começou a escrever aquela obra monumental. 5 volumes de estudos antropológicos sobre os povos da América. O último, Povo Brasileiro, ele escreveu há pouco tempo.
Conheço.
Olha, escrevi o tempo todo esse cara.
Conheço.
O Darcy pode ter sido um esquerdão bravo, mas vagabundo não era, não. Quer ver? Olha aqui. Você fala dele, o reitor da Universidade de Brasília.
O reitor da Universidade de Brasília.
O modelo proposto para a Universidade de Brasília, naquela época, era um modelo completamente novo em termos de Brasil. Era uma universidade pensada para o futuro. Ela já nascia como uma universidade, não só uma reunião de faculdades ou de institutos isolados. Ela nascia como uma universidade pública, com garantia de recursos do Tesouro, mas com autonomia para gerenciar esses recursos, com autonomia para captar recursos, com um patrimônio que lhe foi dado de início, que garantisse no futuro essa captação de recursos. De tal maneira que a universidade poderia progredir sem ficar a cada ano dependendo apenas da boa vontade do governo. A UNB, eu acho que sempre vai ter essa marca de nascença, uma visão de futuro, uma visão de que é sempre necessário para qualquer universidade estar disposta a se reciclar dependendo das necessidades do momento, dependendo das necessidades do país.
Mas X2, o Paulo Freire, era respeitado até na matriz, ele foi convidado para dar aula em Harvard University. E depois ele foi para a consultoria do Conselho Mundial das Igrejas na Suíça, tá? Na Suíça. Paulo Freire deu consultoria educacional para vários países da África, vários países africanos, e ainda teve a coragem de voltar no Chile depois que os nossos colegas bombardearam o palácio para acabar com aquela baderna do Allende lá. Isso é que é cabra macho, ele voltou lá, entendeu? Voltou lá. E o general Pinochet ainda disse que o Paulo Freire, o meu Paulo Freire, era um subversivo internacional perigosíssimo. Você não está levando fé, né? Não acredita, né? Você é um cético. Eu vou te mostrar, então, para você levar fé, o depoimento de uma mulher que trabalhou com ele nessa época. Chama-se Rosisca.
Foi logo após a independência da Guiné-Bissau que Paulo Freire foi convidado para assumir a coordenação de um programa de alfabetização. E ele me convidou, junto com outros brasileiros, que naquele momento tinham criado com ele o IDAC, o Instituto de Ação Cultural, para que nós fôssemos a equipe de apoio dele na África. E nós partimos, então, todos juntos, para começar isso que seria uma das mais interessantes, mais fascinantes experiências profissionais que nós tivemos. Era a primeira vez que nós voltávamos, depois que estávamos em Genebra, no exílio, era a primeira vez que nós voltávamos até a Balear, realmente, num país do terceiro mundo. E, além de tudo, num país de língua portuguesa. Em 75, nós começamos na Universidade de Genebra. Paulo foi convidado para ser professor no departamento de educação, na faculdade de educação, departamento de educação de adultos, e me convidou a colaborar com ele. Então, nós fomos para a universidade e, dessa vez, era uma realidade totalmente diferente, porque, evidentemente, o que se entendia como educação de adultos na Suíça não tinha nada a ver com, aparentemente, não tinha nada a ver com o que nós tínhamos experimentado no Brasil. Mas havia um denominador comum que se aplicava também lá, que era a concepção do Paulo, da educação, como um processo de diálogo entre educador e educando. A ideia, que é uma ideia fundamental no pensamento dele, da cultura como sendo fruto de uma vivência e sendo ela mesma conhecimento. Então, foi possível transferir para uma realidade tão diferente conceitos que tinham uma validade universal.
Essa senhora. Depois que nós deixamos o Darcy voltar, ela trabalhou com ele. Fala aí, logo em 82, o cara foi eleito vice-governador. Foi secretário de Ciência e Cultura. E foi o coordenador do projeto do CERN. Cargo, o cara tinha um monte de cargo, rapaz. Só faltou mesmo ser presidente do Brasil.
O Brasil não, porque essa o Brizola não ia deixar. Darcy Ribeiro ser presidente do Brasil. O Brizola ia deixar.
Pô, rapaz, o Brizola era fã dele. Vê, olha o depoimento do Brizola aqui. Bota aí.
Nós estivemos juntos no exílio, onde alimentamos uma convivência que foi muito importante no futuro. E durante a campanha, nós sempre sonhando com a educação. E vivemos um momento muito significativo e importante, em plena caminhada da campanha, quando saíamos lá da Cidade de Deus, e em torno de nós foi se reunindo uma multidão de crianças. Nós conversávamos sobre, fazíamos uma reflexão ali sobre como devia ser uma escola para aquelas crianças. Foi ali que nasceu o CIEPS. Verificamos que tinha que ser uma escola integral. O Darcy estudou todas as suas funções, estabeleceu um plano pedagógico para aquele tipo de escola, que até hoje eu considero que não há outro. A escola integral é a única solução que nos permitirá dar um salto, permitir ao povo brasileiro dar um salto na sua vida, educando as suas crianças e vencendo etapas. Hoje, depois que Darcy nos deixou, fica aqui na minha mente a recordação, o conhecimento, a convivência de um ser humano excepcional, desses que, de vez em quando, a humanidade produz. Uma vez, íamos para o aeroporto embarcar. Passávamos pela praia de Ipanema. E eu disse ao Darcy, que recém voltávamos do exílio, digo, Darcy, que juventude linda, moços e moças, vocês vê, são dourados. Não há no mundo uma juventude mais linda, mais bonita que a nossa. Darcy se virou e disse, é verdade, Brizola. Sabe o que é isso? Comem. E esse sol maravilhoso são assim. Quando íamos lá na Avenida Brasil, sobre aquelas passarelas ali, passava ali o nosso povo, também muitos jovens, e o Darcy me chamou a atenção. Veja, Brizola, são iguais aos outros. É que esses não comem, não têm o nível educacional que os outros têm, e também não têm tempo de receber sobre a pele aquele sol de Ipanema. Essa é a realidade do nosso povo. Mostra o que nós podemos ser o dia que se puder proporcionar ao nosso povo essas condições.
De segunda a sexta, imagens e informações numa ampla cobertura. Rede Brasil Noite. De segunda a sexta, 10 da noite. Apoio Cultural Petrobras. Caixa Econômica Federal. O Banco de uma Vida Melhor.
Atenção para os municípios que estão recebendo as cestas de alimentação da Conab. Rio de Janeiro, Rio Bonito, Roraima, Cantá, Santa Catarina, Abelardo Luz, Caxambu do Sul, São Paulo, Gastão Vidigal, Lourdes, Mira Estrela, Monções, Nova Lusitânia, Flora Rica, Iacri, Marabá Paulista, Mariápolis, Monteiro Lobato, São Bento do Sapucaí, Santo Antônio do Pinhal, Barra do Turvo, Ilha Comprida, Pedro de Toledo, Tapiraí, Bom Sucesso de Itararé, Itararé, Apiaí, Itapirapuã Paulista, Torre de Pedra, Sergipe, Divina Pastora, Cararu, Tocantins, Filadélfia. As famílias que receberão as cestas foram cadastradas em seus municípios. Se houver qualquer irregularidade, ligue para o Ministério da Agricultura, 0800-61-1995. A ligação é gratuita.
No Talento deste domingo, um encontro com Maurice Béjart, o coreógrafo que revolucionou a dança contemporânea em Xuxingurá, a obra-prima do teatro Kabuki, numa adaptação exclusiva para o balé de Tóquio. A tragédia de um amor proibido, levando um oficial a cometer assassinato. Balé Kabuki de Béjart, ganhador do prêmio Emmy. Talento, neste domingo, 12:30.
Eles deixaram uma mensagem de otimismo também, né? De otimismo não ingênuo, né? Eu lembro que um dia no Rio de Janeiro nós fomos participar, eu, Paulo, de um evento. E aí chegou o Darcy, e ele chegou com aquele jeitão dele, todo extrovertido, deu um abraço no Paulo e deu um beijo na testa, como ele costumava fazer, e disse para o Paulo: você continua menino, né? Menino. Depois da conversa, foi ver que esse menino não se referia só à pessoa física, se referia também a certa pureza. Ele acha, até ele acrescenta: você é puro demais, Paulo. Você é puro demais, Paulo. Então, mostra aí, digamos, esse lado briguento do Darcy. Ambos eram briguentos.
O primeiro movimento do Paulo Freire continuou sendo, de certa forma, o traço principal da vida dele toda, né? Quer dizer, alfabetizar principalmente o jovem e o adulto. E o Darcy começa com essa questão da indignidade enquanto antropólogo. Ele não abandona essa questão da indianidade, mas ele tem como traço essa questão de um tempo, de uma inquietude, né, muito maior do que o Paulo Freire.
Depois de 16 anos de exílio, aí o Paulo Freire voltou para o Brasil e começou a dar aula na Unicamp, na PUC, e em 1989, foi só o Darcy que foi governo. Paulo Freire, em 1989, foi chamado pela Erundina para ser secretário de Educação da cidade de São Paulo, a maior cidade da América Latina. Olha só, vou te mostrar o que a Erundina fala dele.
Paulo Freire foi um guru da minha juventude, da minha geração lá no Nordeste. Na época em que ele começou os ciclos de cultura, nos ensinou a alfabetizar a população pobre, os camponeses do Nordeste. E ele não conseguiu, né, por conta exatamente da ditadura militar, transformar aquele projeto, que foi de uma eficácia extraordinária, porque alfabetizava e conscientizava ao mesmo tempo, num tempo recorde. Então, era realmente algo revolucionário do ponto de vista de educação de adultos. E nós, eu, com os meus colegas de faculdade. Nós trabalhávamos com o método dele e, quando veio a ditadura militar, nós tivemos que enterrar os retroprojetores, porque encontrar um retroprojetor na casa de um de nós era uma prova do crime de subversão. Eu estava em Campina Grande e liguei de lá para falar com ele, para convidá-lo para ser secretário de Educação. Ele estava dando aula na Unicamp, depois retornou o telefonema, eu fiz o convite. Eu imaginava que ele ia me dar um não redondo e, assim, surpreendentemente, ele disse: olha, para um outro governo eu não me prontificaria essa tarefa, mas eu não posso me furtar a colaborar, procurar dar minha contribuição ao primeiro governo democrático e popular de São Paulo. Então, ele constituiu uma equipe muito competente, ele formou essa equipe e ele delegou para valer a essa equipe o trabalho. E ele acompanhando, ele formava professores, ele acompanhava sistematicamente a formação, o treinamento em serviço dos educadores, né? E deixou uma marca. Hoje você ouve professores da rede municipal que não tinham identidade nenhuma com Paulo Freire, nem com o PT, nem com o nosso governo, e diz que foi uma herança que ficou para eles, né? A forma como eles foram tratados, como foram formados e como foram, né, preparados para a função pedagógica com Paulo Freire. Assim, ele tornou a escola uma escola aberta, uma escola democrática, com efetiva participação nas decisões mais importantes da vida da escola, não só da parte dos educadores, da diretora, dos diretores, mas também dos alunos, dos pais dos alunos, com a criação dos conselhos de escola. Os conselhos de escola, em cada escola, tinha poder de decisão. De fato, ele deixou um patrimônio, né? Eu acho que a cidade de São Paulo ganhou muito, porque é uma referência. Não dá mais para negar que Paulo Freire passou pela educação nessa cidade.
Darcy Ribeiro voltou ao poder muito mais. Foi secretário no segundo governo do Brizola. Voltou para Brasília como senador. Fez a lei de diretrizes e bases da educação nacional, enviou várias outras leis para o Congresso. Quer ver? Olha só isso aqui. Vê o que é que o ministro da Educação fala dele.
A participação do Darcy era fundamental, porque o Darcy, na verdade, ele sinalizava para um grupo de senadores diferentes da base do governo a sua aprovação a questões que o governo estava colocando na área da educação. Então, ele tinha essa grande virtude de não ficar preso às questões políticas menores, não é? De não ficar preso a questões meramente partidárias. Ele conseguia enxergar a proposta no seu benefício ou não para a população. A aprovação da LDB pode ser considerada como a culminação do trabalho do Darcy, né, o ponto mais alto da sua contribuição para a área da educação. E isso claramente ele me disse no dia em que nós sancionamos a lei, dia 20 de dezembro do ano passado. O Darcy veio especialmente do Rio, ele já estava bastante adoentado, né? Já estava numa fase praticamente terminal. Ele veio, foi ao palácio, estava na cadeira de rodas, e ele me disse, é engraçado, ele me deu um beijo, né, quando o presidente, depois que o presidente sancionou a lei, e me disse: esse é dos dias mais felizes da minha vida.
Agora que o Paulo Freire morreu, eu acabei me afeiçoando a ele. Eu fiquei triste, cara. Esse pode. Dizem que ele deixou muita coisa. Muita coisa.
Grana?
É.
Acho que o Paulo deixou um legado enorme, né? A sua obra mesmo é um legado, porque é a partir do que ele escreveu, está sendo assim, que pessoas do mundo inteiro, nas mais diferentes áreas do saber, estão recriando o que Paulo criou. Então, ele dizia, não existe um ato de ensinar e um ato de aprender. Enquanto você ensina, você está aprendendo. Enquanto você aprende, você está ensinando ao seu educador. Seja pai, seja o tio, seja o professor, seja o pároco da igreja. Quer dizer, toda essa relação é permeada de dialeticidade.
E fui trabalhar justamente com adultos, né? Com supletivo, alunos de quinta ou oitava série. Eu estava dando aula sobre acentuação gráfica e dei as regrinhas da acentuação gráfica. Depois de ter explicado as regras, eu dei umas 20 palavras para os alunos acentuarem ou não, né? se fosse necessário acentuá-las. Os alunos fizeram as palavras, me devolveram, eu corrigi. E depois peguei aquelas palavras que apresentavam erro, coloquei na lousa e fui fazer os comentários com os alunos. E eu coloquei, né, na minha inexperiência, né, com 18 anos, eu coloquei, falei assim, olha, tem gente aqui na classe que fala mulher, mulher, e bota acento, e coloca acento. E um aluno se identificou, ele falou assim, fui eu. Eu falei assim, pois é, não é mulher, não se diz mulher, se diz mulher. É uma palavra terminada em R, e não em E, como você colocou. Aí ele me olhou, falou assim, olha, mas eu nunca disse assim, não digo assim e não vou dizer assim. Vê lá se eu digo mulher, eu digo mulher, mulher. Portanto, oxidna, terminada em E, e vou botar acento. Ele falou, se você botar acento, eu vou botar errado e você não vai ser aprovado. E a classe riu e ele ficou meio constrangido e ficou resmungando. E lendo Pedagogia do Oprimido, é que caiu a ficha em relação à experiência com esse aluno. E aí eu percebi a necessidade, né, do educador ter a sensibilidade de respeitar o aluno, de não humilhá-lo, né? Isso eu aprendi com Paulo Freire, né? E perceber que aquele era um nível linguístico, não era o nível linguístico.
Chizu, vou lhe confessar uma coisa. Eu tive no enterro do Darcy Ribeiro.
Você teve essa cara de pau, dois?
Um, que?
Dois.
Milagre, uma mulher trabalha com ele. Tá tirando a memória. Lá vem a Laurinda Barbosa. As duas estão encarregadas, inclusive, de fazer, juntar todo o material dele. Todas aquelas coisas dele, fazendo a fundação da Darcy Ribeiro. Sabe uma coisa, um? Eu tive inveja delas.
Quando ele ficava sozinho, sentado, que a gente tinha a impressão que ele não estava fazendo nada, ele pedia que não perturbasse ele, porque ele estava trabalhando mais do que nunca, ele estava pensando. Eu acho que o Darcy foi o único intelectual que eu conheci, no Brasil pelo menos, que atuou em várias áreas diferentes. A capacidade que ele tinha de dar a volta por cima sempre, de sempre estar começando de novo, de sempre estar partindo para outra, de sempre estar fazendo alguma coisa. Esse é o maior legado dele.
Era impossível você estar no CIEP 8 horas com aquelas crianças e os professores e aquela inovação. Eu participei do primeiro CIEP, né? Então dei aula no início, aquela coisa do sonho, da gente com um grupo de educadores querendo sair daquela coisa morna que era a educação. A gente discutia educação, uma pessoa ligava para outra de madrugada, ficava pensando o que a gente faz, como é que a gente inventa, o que a gente pode fazer de melhor. Isso foi um processo muito rico, que não dá para a gente excluir da nossa vida, né? Marcou, se inscreveu dentro de cada um de nós.
É. Antigamente a gente não pegava ele, mas a gente se divertia.
Tizum, vamos ver o que é que eles estão falando?
É.
Vou andar o tempo, roda o tempo.
Roda, roda e avisa.
Para o exílio, me permitiu, estando anos no exílio, eu podia ver o Brasil de longe sem poder entrar no Brasil. Então eu podia comparar o Brasil com outros países. É como se você não sai da sua casa nunca, você não conhece a sua casa. A única forma de saber a sua casa é ver outras casas, muitas outras casas.
Este aprendizado da cadeia,
que em muito aspecto me preparou para a vida fora do Brasil. Quer dizer, o exílio em muito sentido se forjou na cadeia. Diante de um certo problema, em uma certa situação, o que você tem que fazer é aprender com as positividades e as negatividades da situação. E, para mim, eu sempre recusei choramingar, entende? Quer dizer, eu sempre recusei lamentar-me, eu sempre recusei ter pena de mim. E não vergonha da minha dor, mas ter pena da minha dor, ter pena de mim porque me dói. Mas procurei sempre aprender do sofrimento, aprender do gozo, entende? Aprender de tudo. Então o exílio foi uma das grandes oportunidades de aprendizado para mim. As diferenças culturais, por exemplo, não? A forma de andar, a forma de dizer bom dia, o gosto da comida, não? Como tudo isso é cultura. Eu nunca me senti melhor do que ninguém porque sou brasileiro, mas nunca me senti pior do que ninguém porque sou brasileiro. Quer dizer, eu tenho uma alegria especial por ser brasileiro. E não um orgulho maluco, porque seria inclusive burrice, mas um gosto de falar esse português nordestino.
Esse é o melhor lugar do mundo para fazer um país feliz, alegre. É o melhor lugar do mundo. Não só a província mais bonita da Terra, mas o povo é uma beleza. Essa mescla linda de uma romanidade lavada em sangue negro e em sangue índio. É isso, existindo com uma vontade enorme de alegria e de felicidade. Eu fui na Alemanha, fiz uma conferência sobre brasileiro, falei da miséria que estava aqui. Então o alemão disse, mas eu vi ontem um filme de carnaval, aqui nunca houve tanta alegria. E eu disse, é porque vocês não merecem. Na realidade, a coragem da alegria, a coragem da felicidade, a coragem de dar certo, a coragem de viver, o Brasil faz isso maravilhosamente bem, com uma felicidade enorme.
Então, o meu primeiro ponto de partida era essa convicção de que, afinal, e não só em alfabetização, a educação implica uma certa convivência ou uma relação que não pode ser rompida entre o conteúdo que se pretende ensinar e a experiência social e cultural que tem que ver com a identidade cultural, com os anseios, com os medos, com as frustrações do educando e não do educador. Entende? Isso não significa, inclusive, que o educador não possa e não tenha o direito de falar também de suas preferências culturais. Mas o que ele não pode é fazer o trabalho educativo a partir de suas preferências culturais, quando, sobretudo, o que ocorre é uma diferença de classe social entre o educador e o educando. Nem sempre, mas quase sempre.
Os índios me refizeram. Ver um povo totalmente diferente, você ser capaz de ver o mundo com os olhos dele, com o modo dele de ver as coisas, foi para mim uma experiência extraordinária. Eu fiquei tão encantado com os índios que eu me dediquei a isso muito mais do que o comum. E comumente foi um trabalho que fica 6 meses, 1 ano. Eu fiquei anos e anos voltando aos índios. Os índios me encantaram por algumas características dele. Primeiro, uma gente com a capacidade de vida social solidária que é formidável. Nesses anos todos, eu nunca vi um índio quebrar a cara do outro. Nunca vi um índio entrar de porrada no outro. Essa capacidade de convívio cordial é uma coisa de uma beleza enorme. Numa comunidade, em várias comunidades que eu fui, sempre as pessoas convivendo bem. Isso, a ideia de que tem chefes indígenas, mandantes que mandam para a guerra, na guerra pode ser. Ninguém manda em ninguém na tribo indígena. Cada um se dirige para a sua cabeça. Outra característica indígena fantástica, que eu acho que os carinha mais, é o único que soube herdar, é o seguinte: qual é a função verdadeira do que o índio faz? Qual é a função que ele procura? É beleza. O índio, quando faz qualquer artefato, quando faz uma cerâmica, um cesto,
é muito mais perfeito do que é necessário para que aquilo cumpra a sua função. Essa perfeição a mais, que custa muito trabalho dele, é que dá dignidade ao objeto, que vira quase objeto de arte, e dignidade a ele. E uma coisa extraordinária que a gente mal percebe, que é uma curiosidade, uma vontade de conhecer o mundo, uma curiosidade acesa. Essas três qualidades me afetaram muito. E eu acho que essas qualidades e outras me refizeram. Eu saí desses 10 anos mais humano, mais gente. Cada sociedade tem que ter a educação necessária para transmitir a cultura que ela já tem, uma cultura elementar, uma cultura complexa, e isso tem que ser feito necessariamente. Uma criança que não seja submetida ao processo educacional, ela não chega a ser ser humano. Ela se humaniza na medida que aprende a língua de sua comunidade. E com a língua, a denominação de todas as coisas. E também as atitudes, a gostar do seu povo e desgostar, mais ou menos, dos outros povos. A saber fazer os artesanatos ou as peças tecnológicas muito altas de sua sociedade. Então, preparar as pessoas para serem membros de sua sociedade, cidadãos de sua sociedade, herdeiros do patrimônio de saber de sua sociedade, essa é a tarefa da educação.
A alfabetização é uma experiência criadora. E significa que o alfabetizando tem que criar, tem que montar, para usar uma expressão mais técnica, o seu sistema de sinais gráficos. Quer dizer, ele tem que ser, no fundo, o arquiteto desta produção ou desta criação, obviamente ajudado, ou ele ou ela, ajudado pela educadora ou pelo educador. Mas o que eu quero dizer é que o exercício de tornar-se capaz de ler e escrever exige de quem realmente aprende uma postura de sujeito que cria o seu próprio aprendizado. Então, a minha crítica ao que eu chamei de bancarismo na educação, que é exatamente essa prática educativa em que o professor deposita, é como se o professor abrisse a cabeça do educando e metesse lá dentro os pacotes de conteúdos. E isso é uma inconsistência, que isso não tem sentido. Então, eu defendia por isso mesmo, então, o direito que o alfabetizando tinha e tem de fazer parte da criação da sua capacidade de ler e de escrever.
Formar a professora do primeiro grau é a maior tarefa do Brasil. Há milhares de professoras despreparadas, não fizeram curso completo e que precisam de muita ajuda. E ajuda que com as técnicas modernas podem ser dadas. Então, essas professoras estão carentes de ajuda porque elas têm a tarefa de educar milhões e milhões de meninos e meninas que não serão salvos para si mesmos nem para o Brasil se não passarem o primeiro grau.
Tudo que a gente puder fazer no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente.
As lutas da minha vida, eu sou um meio fracassado, eu tentei várias coisas e nada deu certo. Agora, o importante é o seguinte, eu tenho certo orgulho, não do fracasso, mas de ter estado sempre ao lado dos fracassados. O que eu não gostaria é dar ao lado dos vencedores. Eu lutei pela reforma agrária. É claro que eu me orgulho muito se a conta os com terra, os latifundiários. É melhor perder, ter perdido tantas vezes, mas manter essa vida. Eu não estou de acordo, nem queria estar perto, dos que perseguem os índios. Eu estou defendendo os índios, eu estou defendendo a educação primária para todo o povo. Uma série de questões que eu coloco e que são o retrato da minha vida, de um homem que lutou, que continua lutando por causas impessoais e por causas que são importantes. Creio que na minha geração foi mais fácil isso, porque nós estamos mais armados de ideologia. O que eu tenho menos da pena hoje é dessa juventude que não tem ninguém chamando para ideologia. Estão sendo induzidos a ganhar dinheiro, arranjar um bom emprego numa multinacional ou numa empresa estatal. E o sentimento de pátria, o sentimento do país, esse país belo, como sua causa, tomar o Brasil nas mãos, com seu destino, oferecer seu filho da bala, se fosse necessário. Então, isso marcou muito a minha geração e a geração que sucedeu-se a minha.
Eu morreria feliz se eu visse o Brasil cheio em seu tempo histórico de marchas, marcha dos que não têm escola, marcha dos reprovados, marcha dos que querem amar e não podem, marcha dos que se recusam a uma obediência servil, marcha dos que se rebelam, marcha dos que querem ser e estão proibidos de ser. Eu acho que afinal de contas, as marchas são andarilhagens históricas pelo mundo. Por exemplo, eu lamento tristemente que Darcy Ribeiro já não possa saber, já não possa estar vendo e sentindo uma marcha como esta. Eu fico, e como eu acredito em Deus, eu agradeço muito a Deus por estar vivo e poder ver e saber que os sem terra marcham contra uma vontade reacionária histórica implantada nesse país. E o meu apelo, quando eu termino a tua primeira pergunta, o meu desejo, o meu sonho, como eu disse antes, é que outras marchas se instalem nesse país. Por exemplo, a marcha pela decência, a marcha pela superação da sem-vergonhice que se democratizou terrivelmente desse país. Quer dizer, eu acho que essas marchas nos afirmam como gente, como sociedade, querendo democratizar-se. Eu estou absolutamente convencido de que a inconclusão, o interminado, é uma característica da experiência vital. Mais do que o puro inacabamento, nós somos conscientes do inacabamento. Ora, a minha tese é a seguinte: um ser que inacabado, se sabe, porém, inacabado, ele necessariamente se insere num permanente processo de procura. A educação é esse processo. E agora a minha pergunta é a seguinte: será possível procurar sem esperança? Eu tenho um certo gosto, um gosto gostoso, um gosto verdadeiro, que é no meu ser, na intimidade do meu ser, de brigar pela esperança. E fora disso, eu não me entenderia no mundo. Eu gostaria de ser lembrado como um sujeito que amou profundamente o mundo e as pessoas, os bichos, as árvores, as águas, a vida.
A morte, desde há 20 anos atrás, quando tive o primeiro câncer, eu estou dialogando com ela. Quer dizer, a morte foi para mim uma coisa muito concreta, uma possibilidade muito concreta. A minha possibilidade de morrer era maior que a possibilidade de viver. Então, a morte sempre esteve presente, desde há 20 anos atrás, como um tema fundamental. E qual é a minha atitude disso? Eu não quero morrer, porque eu quero viver. Há quem não queira morrer com medo da morte, não tem medo nenhum da morte. Mas eu tenho muito amor pela vida. Se a morte me sobrevém, me tira da vida, do que a vida pode dar. Eu quero viver. E viver bem, viver com tesão, viver com alegria. Eu acho que eu tenho uma coragem de alegria, uma coragem de me exercer, que permite que eu goste da vida, que eu tire da vida os prazeres que ela pode dar. E prazeres e glórias, que pode ser escrever um livro, escrever um artigo, como também amar uma mulher bonita. Essas coisas é que eu quero para essa. E também minhas travessuras, minhas brincadeiras, minhas pilhérias. Porque, em geral, os intelectuais, sobretudo intelectual como eu, quer dizer, como eu, os erros que eu tive, membro da Academia Brasileira de Letras, quer dizer, imortal, senador da República. O que corresponde a essa mentalidade comum, jornalística, é de um sujeito, um medalhão que está dono do seu destino, orgulhoso dele. E eu, ao contrário, não estou nada preocupado com ser medalhão. Eu estou preocupado com minha vontade de viver.
Qual é a consciência e a emoção da educação brasileira? Qual é a sabedoria da educação brasileira? Mas eu acho que o traço fundamental é esse, é do respeito do educador pelo educando. O que tinha de fundamental é fazer cada analfabeto se assumir como pessoa de orgulho, sendo que ela era e da sua língua. E saber que era capaz de se expressar, capaz de compreender o que é cultura, o que é natureza. Isso foi de uma importância imensa. É uma coisa tão singela, tão elementar. Mas nunca se alcança na escola. O Paulo encontrou os canais pelos quais uma escola podia, um programa de alfabetização, podia chamar pessoas para que essa pessoa se encontrasse consigo mesma. E por isso essas pessoas eram capazes de continuar reiterando naquele esforço, naqueles encontros, porque era o encontro de cada um consigo mesmo, com sua verdade, com sua patrinha, que ele podia entender um pouco melhor. Por isso é que tinha que parar. Por isso que a ditadura não podia se implantar, deixando que o Paulo continuasse a fazer sua subversão lá por baixo. Era subversão demais.
Uma das coisas que para mim mais marcam nesse homem, que é exatamente a necessidade que ele tem de amar. Amar armada, amar com ganas de mudar o mundo, de transformar. Isso é o Darcy. E ele falava nesse programa, e no fim de tudo, o cara perguntou, pediu que o Darcy dissesse a sua última vontade naquele programa. E ele disse, olha, eu quero que continue me amando. Então, no dia seguinte, na mesma hora, eu chamei a casa dele no Rio. No dia seguinte, ao meio-dia, eu arranjei uma folguinha do telefone dele e entrei. Quando ele atendeu, ele não reconheceu logo minha voz. Ele disse, quem fala? Quem fala? Eu digo, é um cara que está te chamando para te dizer que te ama muito. Ele disse, mas eu achei lindo, porque ele não sabia ainda quem é. Puxa, também muito obrigado, eu não sei quem é, mas também te amo. Eu disse, e agora tu vai saber quem é, e eu te amo mais ainda, porque tu me amas sem saber quem é.
Se quisermos tratá-los como grandes educadores e, brasileiros, nós não podemos tratá-los como um totem, né? Que deve ser apenas ser venerado e sequer ser tocado. Ou como um guru que deve ser apenas seguido por discípulos. Nós temos que reinventar os dois. Se quisermos que eles continuem o seu legado, nós não podemos repeti-los como discípulos que vão repetindo. Eu acho que esse é o papel da Fundação Darcy Ribeiro, esse é o papel do Instituto Paulo Freire. Eles deixaram o legado deles não só para essas instituições ou para algumas pessoas, eles deixaram um legado para todos os brasileiros que querem se comprometer com a transformação desse país.
Tchau, Darcy.
Tchau, Paulo.